Já. Ô, rapaziada, tudo bem? Era uma vez mais chegando na área junto com os nossos queridos patrocinadores, e chamo de queridos e repito essa palavra porque eles o são. Muito obrigado à Morada dos Canyons. Morada dos Canyons. A Morada dos Canyons, para quem não conhece, o hotel fica no sul, aqui no sul, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao lado dos canyons dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. A nossa dica é procurar @morada dos canyons, tá? Morada dos Canyons no Instagram. É só entrar no Instagram e vai ver. A gente recebeu algumas amostras de tentativas de golpe, né, para uma rapaziada que aí eu fui falar com o Thiago e disse que é uma matéria de golpe bem comum, assim. Os caras mudam as arrobas, por exemplo, botam um S a mais e aí mandam para a pessoa como se fosse um sorteio, ou como, ah, manda teus dados aí, blá, 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 blá. Não caia nessa, seja astuto. É, não é assim que funciona, né? A Morada dos Canyons tem mais de 300 mil seguidores, 360 mil seguidores no seu Instagram. É um Instagram gigantesco, né? Não sei por que o Instagram ainda não deu um sinalzinho azul para eles lá, né? Para mostrar que é oficial e é deles, ainda mais que rola esses perfis falsos aí, que inventam esses perfis. Então, vai lá aproveitar a tua vida na Morada dos Canyons, que é um lugar maravilhoso. É só, o convite é entrar primeiro no Instagram. Depois de entrar no Instagram, você vai ver a maravilha que é. E quem tá com a gente também é cultura inglesa. Tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Se você ainda não tá na dúvida em começar o inglês, ou se matricular, ou de matricular o seu filho, olha só, tem uma promoção bem legal aqui da cultura inglesa. Ela tá com novos cursos que cabem na sua vida e no seu bolso. É, e aí tem vários modelos de cursos. Tem o curso presencial, a gente já conhece ele, com turmas reduzidas e seguras. Tem o inglês 100% online, para quem quer estudar a qualquer hora do dia. Tem curso semipresencial, dividido entre atividades online e aulas presenciais. E quem quer estudar com turma e professor fixo, sem sair de casa, tem o inglês ao vivo, pela internet. Se você está nos ouvindo agora em agosto de 2020, tem uma oferta especial. Para os adultos, são duas parcelas grátis, mais o curso de conversação para praticar e chegar na fluência mais rápido. E para as crianças, você que está matriculando seus filhos, são duas parcelas grátis, mais o curso de programação. A oferta é durante agosto de 2020, lembrando, obviamente, que até o fim do isolamento social na sua cidade, todas as aulas serão ao vivo pela internet. Tem um WhatsApp deles que é 21-4002-0909. 21-4002-0909, e entra também em culturainglesa.net. Então, muito obrigado à Cultura Inglesa e à Morada dos Canyons, né, com dois focos absolutamente legais aqui, né? Turismo, entretenimento e cultura inglesa, trazendo outra língua pra gente. A gente fica muito feliz de estarem com a gente aqui. Bom, Marcão e Magro Lima, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo beleza, cara? Tudo tranquilo? Tudo beleza?
Marcão e Magro Lima.
É, Marcão e Daniel Scola.
Fala, Potter. Tudo bom? E aí, Marcão?
E aí? Tudo bem que eu tenho o ego inflado agora? Dois não, né?
É, dois é ruim. Né? Dois é ruim.
A gente, é o alter ego dele.
O Marcão mandou pra gente uma crítica que chegou onde, Marcão? Aquela crítica ali.
No meu e-mail, cara.
No e-mail? Quando a crítica de e-mail é legal, né?
Eu acho legal. Que a pessoa para, digita.
É tipo mandar uma carta.
Isso, exatamente.
Ela procura o teu e-mail, tá?
É isso aí. Quem mandou pra gente é o Misael Januário. Eu vou ler na íntegra, porque é bom que abre pra gente algumas oportunidades de falar sobre coisas daqui do episódio e também da vida real. Marcão, sou ouvinte do podcast Era Uma Vez Oeste, gosto muito mesmo. Já escutei todos os episódios, tenho divergências em algumas opiniões de vocês. Esse último episódio, vi algumas críticas ao jornalista Alexandre Garcia. Eu escutei e, de certo modo, concordei com a crítica. Agora, pra vocês verem como vocês falam de bolha, mas olha o caso do Casagrande, que criticou o Marcelinho Carioca por ir conversar com o presidente. Eu duvido que será pauta de assunto de vocês. Sabe por quê? O Casão é brother do Potter. Vai ao timeline, gaúcha. Então, pra que eu criticar? É um cara de uma grande emissora, teve episódio de recuperação das drogas. Mas vamos aos fatos. O Marcelinho foi democrático em conversar. E o presidente também recebê-lo. Eles estão defendendo a liberdade dos clubes escolherem a transmissão. Vocês sempre defenderam que monopólios são ruins. Então, quem não foi democrático é o Casagrande em criticar o Marcelinho por não ser simpático ao presidente. Mas eu sei que esse assunto não será pauta de vocês, não é conveniente criticar o Casão. Não é verdade? Só cuidem para não criticar quem só tem linha de pensamento diferente de vocês. Isso também é bolha. Aguardo o retorno ou posicionamento no podcast. Um abraço. Misael Starburger Januário. É a crítica dele. O Marcão levou pra gente como discussão aqui. O Misael, o problema do Misael é que ele mistura 233 coisas que não estão conectadas. A crítica ao Alexandre Garcia é que ele disse que a cloroquina funciona porque o presidente tomou e se curou. Isso foge de qualquer afirmação que atenta não só à ciência, à estatística, a dados. Eu não posso dizer porque o meu tio tomou um medicamento que ele curou o meu tio. Ainda mais que o medicamento foi misturado com outros medicamentos. Então, não pode afirmar. Outra coisa, o Casagrande fez isso ontem. Nós não tínhamos gravado nenhum podcast ainda. Né? Outra coisa, o Casagrande não é meu amigo. Porque eu o entrevistei algumas vezes, não quer dizer que ele é meu amigo. Eu nunca troquei nenhuma outra informação com o Casagrande, a não ser não é para marcar brother, uma então. Entrevista ou para... Então, não tem nada do meu brother. Segundo, eu critico, e nós criticamos pessoas que a gente gosta e desgosta. É essa tentativa da Nova Vez Oeste. Transformar as pessoas em complexas. O Escola tem um monte de coisa que ele pensa que eu discordo. O Marcão tem um monte de coisa que ele pensa que eu discordo. Eu não concordo com pessoas. Eu discordo e concordo que as pessoas pensam e colocam para fora. Por exemplo, eu acho que o Casagrande é democrático em criticar o Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho Carioca é democrático em visitar o presidente. Eu acho que o presidente é democrático em receber o Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho Carioca fez um movimento político porque ele quer ser vereador pelo PSL. Tentativa de vereador pelo PSL. Eu acho um monte de coisa nisso aí. Pro Casagrande, quem não pensa parecido com ele não tem nada de democrático, ele tá errado. Porque ele e o Marcelinho Carioca são ídolos do Corinthians. Entende? Então é muita coisa ao mesmo tempo. Não é simples a situação.
É, não é.
Então nós nunca assumimos esse caso, porque esse caso não tinha acontecido ainda até a gente gravar. Então,
obrigado, Misael, por trazer ele, né?
Obrigado
por trazer, agora exatamente. Pode falar dele, né? Porque, por exemplo, tá, falando do Casagrande agora, que é o que o Misael quer, ele quer que a gente fale do Casagrande, né? Pra mim, ele tem três erros, tá? Casagrande comete três erros. O primeiro deles é errar em achar e supor que o presidente Jair Messias Bolsonaro não é democrático. Ele sugere isso, né? Que essa camisa aqui é democrática, ele fala do Corinthians. Então, deu a entender que o Bolsonaro, pra ele, não é democrático. Então, a gente tá gravando hoje, é 30 de julho, né?
Isso,
30 de julho de 2020, tá? Até agora, o presidente Bolsonaro não deu nenhuma indicação de que ele não é democrático. Ele não fechou o Congresso, ele obedece ao STF. Certo? Tem alguma coisa... É assim, o Bolsonaro pode ser um monte de coisa, tá? Tacanho, ignorante, idiota, repugnante, sei lá, escolhe, tá? Mas antidemocrático até agora não foi. Não foi mesmo. Segundo erro do Casagrande. Ele fala da democracia corintiana, que o Corinthians sempre foi democrático. O que, que foi a democracia corintiana, Potter?
Democracia corintiana foi no começo da década de 80. Um time onde tinha o Sócrates, o Casagrande, o Birubiru e mais outros jogadores. Com a ditadura militar acabando e eles fazendo protestos com aquilo, né? Chegaram a colocar na camiseta a palavra democracia corintiana. A democracia corintiana ganhou um campeonato paulista, mas fez muito mais história pelo movimento democrático em um outro ambiente do Brasil, que eu acredito que eu, o Marcão, o Escola, o Casagrande, o Sócrates e o Misael defenderíamos. Porque todos nós não queremos uma ditadura, seja ela qual for.
Exatamente. Então, assim, ele erra em confundir as coisas, né? Que parece que o Marcelinho apoia uma coisa que o Corinthians não apoia. E agora vem um erro pra mim, que é um erro 2.1, tá? Que é o erro 2.A. O cara que acha que a camisa de futebol é tão importante que ela é uma bandeira política. Cara, o Marcelinho Carioca não foi representando o Esporte Clube Corinthians, né? Ele foi dar um presente, ele deu uma camiseta só. Ninguém achou...
Como movimento político.
É, dele,
tem,
né?
Tem uma treta aí, tá? Porque depois que a Gavião Israfel assumiu ser contra o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro usa várias camisas de clubes e só não usa a do Corinthians. Tem um detalhe importante futebolístico que o Bolsonaro não respeita, que ele é palmeirense. Por si só. Aqui no Rio Grande do Sul, você não vai ver um governador do estado gremista usando uma camisa do Inter, em nenhum movimento.
Nunca.
Jamais. O Bolsonaro tá cagando. Ele bota a camisa do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do Santos.
Qualquer coisa.
Aí o Marcelinho fez esse movimento. Mas também porque o Marcelinho quer ser candidato a vereador pelo PSL.
Exatamente.
Que não é nem mais o partido do presidente, né, diz passar.
Ninguém Ninguém, em sã consciência, olhou aquilo ali e pensou, bah, o Corinthians agora apoia o Bolsonaro, né? Ninguém achou isso aí, tá? Ninguém, cara.
Não, o idiota viu... achou. O idiota achou.
Tá, mas olha, eu preciso encontrar esse cara então, né? E o terceiro erro pra mim do Casagrande foi incoerência, tá? Porque o Caio Ribeiro criticou uma vez um posicionamento político do Raí.
Isso.
Certo?
E foi esquinafrado. O Caio disse que o Raí não poderia ter pensamentos políticos.
Não deveria, não é isso. É assim, ele não deveria ter posicionamento político, não pensamento, tá? E ele foi espinafrado ao vivo pelo Casagrande. Então, o Casagrande, cara, ele deveria achar a mesma coisa dele mesmo, né? Ou eu tô errado?
Acho que nesse ponto, não. Eu acho que o Casagrande pensa que quem pensa diferente com ele tá errado sempre.
Pois é.
Sua política, tá? Agora, eu acho que no caso do Caio são duas coisas, Marcão. No caso do Caio, ele não ficou brabo que o Raí fez uma crítica ao governo Bolsonaro. E o Caio disse que o Raí tinha que trabalhar com futebol e não opinar. Discordo do Caio. Discordo por tudo. Pelo processo democrático, não interessa onde o cara tá, todo mundo tem que opinar sobre futebol. Entende? Mas eu vou muito ao teu encontro. Porque pro Casagrande apoiar o Bolsonaro não é democracia.
Exatamente. Ele deveria achar que
ele chama de democracia.
Estão juntos, né?
Ele chama de democracia apenas o que ele pensa como democracia. Que é uma coisa muito discutida por a gente aqui. Ninguém quer uma democracia no Brasil. Né? Democracia é o Marcelinho Carioca poder ser um candidato a vereador pelo PSL e apoiar o Bolsonaro. Isso é democracia. Isso
é.
Corintiana, palmeirense, colorada, gremista, seja o que quiser. Agora, que foi um movimento político, criticar o movimento do Marcelinho, entender que aquilo também é uma provocação do Bolsonaro em botar a camisa do Corinthians, né, por tudo que a Gaviões do Fiel tá fazendo. Tudo isso é movimentos políticos. E tá tudo certo. Entende? Mas é que tá. Eu sei que tem um monte de cara de esquerda agora aí nos escutando e dizendo assim, como que o Bolsonaro nunca falou? Não, nós estamos falando de movimentação. Porque isso merda, aí. O Bolsonaro larga uma por turno.
E olha
lá, uma, né, cara? É um soreto por turno. Deixou falar, vai vir uma merda daquela boca. É um tiozão de churrasco governando o Brasil.
É isso aí.
É um amontoado de incongruências, de incompetências, sabe? E não vem dizer que ah, é a voz do povo, é a simplicidade. Não, não, não. É um choque de ideias e de falta de ideias a todo momento. Mas até agora não teve nenhum movimento do Bolsonaro, movimento mesmo político do Bolsonaro, para algum fechamento de democracia. A escola que trabalha muito mais com isso, mais próxima política. Estamos errados? A escola está... Não está saindo, Mel.
Não,
não, certíssimo. Desculpa, agora. Desculpa, eu estava com... Não, certo. Sabe que Eu tenho restrições, eu não tenho nada contra, tá? Mas eu tenho restrições quando as coisas se misturam. Quando alguém usa da sua popularidade para fazer um movimento político de ocasião. Não significa que eu concorde com o Caio. Eu acho que o Casagrande pode ter a opinião que ele quer, o Raí pode ter e manifestar a opinião que ele tiver, é do jogo democrático. Só que eu acho que às vezes, muitas vezes, por casuísmo, por circunstância, eu não gosto de pessoas que aproveitam o momento para usar a sua credibilidade ou a sua fama momentânea para fazer um movimento que é político de ocasião, tá? O Casagrande, a gente conhece há 30 anos, não vou defender o Casagrande, tá? A gente sabe qual é a linha do Casagrande. Da mesma forma, a gente sabe qual é a linha... Pega um outro cara de extrema direita aí, ou de direita, o Renato. Melhor, o Felipão. Tu sabe que o Felipão é um cara de direita, ultraconservador. Então, o Felipão fazer uma declaração pro Bolsonaro não me surpreende. Agora, um cara que almeja agora ser candidato e vai lá e entrega uma camiseta para o presidente, que é o que aconteceu com o Marcelinho, né?
É, Carioca.
E ele já tinha feito isso com o ex-presidente Lula, me parece meio meio oportunismo político de ocasião, sabe?
Escola, temos o exemplo perfeito da política brasileira. Marcelinho Carioca é do Centrão. E tá tudo certo, Escola. Tá absolutamente tudo certo. Marcelinho Carioca é o exemplo perfeito do Centrão. Tá ali. Ele vai pra onde vai.
Porque
vai
é um cara que nunca se envolveu com política, daqui a pouco ele é político de ocasião, sabe? Agora, pega um cara, deixa eu ver, um outro cara, o Tostão, tá? O Tostão sempre foi um cara que, primeiro é um cara super inteligente, escreve bem e tal, e é um cara que sempre manifestou a opinião de centro-esquerda dele. E sempre deixou claro isso. Agora o cara do nada, por casuísmo, tá? Puro casuísmo, pura conveniência, vai se aliar ao presidente, eu acho, sabe? Tá no direito dele, pode fazer o que ele quer, mas eu acho meio... Eu acho um oportunismo barato, sabe? Sinceramente.
Como quase todo o movimento político, né? Ele tem um pouquinho de oportunismo.
Exatamente.
Isso aí. Ele tem um pouquinho. Até porque a movimentação política, ela tem... O lobby é um oportunismo, né? Tipo assim, se a gente for avaliar de maneira mais pueril possível, aparece assim, né? Mas tudo bem. Misael, obrigadão aí. Nós não temos aqui... como é que eu posso colocar de uma maneira mais simples? Nós não temos aqui nenhuma proteção a ninguém. Esse podcast não serve a proteger ninguém. Serve pra gente mostrar aí...
Nem a gente.
Exatamente. Aliás, a gente se expõe aqui durante uma hora quase, né? Duas vezes por semana. Então, os mais desprotegidos é a gente. Não pensa na gente. Como tu falou ali, tu pensa nas nossas ideias. Não desconfia que tem a maldade aqui, que tem a proteção. Não vai para sair, tá errado. Se quiser continuar pensando errado, a liberdade é completa tua. Mas tu tá errado. Não tem nenhuma maldade aqui no que a gente pensa, ou protege, ou deixa de proteger. Certo? Tanto é que o Casagrande, ao teu gosto, foi criticado agora, nesse exato momento aqui no podcast. Certo? Como poderá ser criticado outras vezes. Vamos lá, vamos seguir. A gente prometeu aqui uma quase que leitura de um perfil, de uma conversa de 49 minutos do New York Times com o Elon Musk. É um texto longuíssimo. A Folha de São Paulo traduziu ele do New York Times. Ele tem no original e também na Folha de São Paulo.
É um texto exuberante, cara. É uma entrevista com um cara diferente, esquisito, excêntrico e inovador como o Elon Musk e agressivo na... Tinha que ter um texto diferente. Acho que o texto foi... É primoroso o texto. Além de ser um bom texto, criativo, bem escrito e tal, ele faz uma provocação que dificilmente a gente faria numa entrevista normal. Faz quase como um... Não um quiz, mas um erro e acerto no final com uma brincadeira com ele no final, né?
Sim.
Tinha bem interessante. Assim.
Confirma ou nega, né? Os boatos.
Não, e começa de uma coisa muito pessoal, né? O que aconteceu? Ligaram para casa dele. O nome do texto do New York Times como é que é? Elon Musk está explodindo de felicidade doméstica. Esse é o nome do texto. Maureen Dowd?
Maureen Dowd. Ela é estrela do New York Times.
Sim.
Eu mandei para vocês essa semana aí um trechinho de um livro da Jill Abramson, que é a ex-editora-chefe do... Editora executiva do New York Times. E ela compara a Maureen com os grandes Bob Woodward. Os grandes...
É um time, né? É um timaço.
Uma pena maravilhosa, porque a pena mesmo traduzida, ela tá maravilhosa ainda. Muito bem escrito, né?
Depois vou ler o texto no original, vamos ver.
O texto, já traduzido, tem assim, ó. Então, como o rei de Marte, sua princesa galáctica e seu filho recém-nascido, X, Y, depois tem uma explicação de como ler o nome do filho deles, passam uma noite de sábado escondidos em seu apartamento em Los Angeles. Um pouco de anime, ultimamente tem sido Death Note e Evangelion. Muitos debates tarde da noite sobre o potencial e o perigo da inteligência artificial e muitos audiolivros e podcasts, principalmente sobre história. Aí diz ela, agora estamos voltando a Gengis Khan pela terceira vez. E os mongóis, eu acho. Deixa eu abrir um parêntese. O Elon Musk, ele apanhava no colégio pros colegas dele. Apanhava. Quase todos os dias, bati. Mangolão. Aquele mangolão lá. Toma, surra. Surra, surra. Só tinha... Aí quadra de basquete, quadra de não sei o quê, descobriam ele. Só tinha um lugar que os mangolão, que batiam no mangolão, não entravam. Só um lugar. Biblioteca.
Biblioteca.
E aí o Elon Musk se escondeu na biblioteca. E aí ali ele tinha livros. Aí ele começou a ler. Aí ele descobriu que ele lia muito rápido. Que ele tinha uma compreensão muito rápida. Que ele guardava tudo que ele lia. Que ele era um gêniozinho. E assim foi. Anos mais tarde ele cria o PayPal com amigos. Vende o PayPal. Faz a Tesla. Né? E aí vai nos levar para passear no espaço. Esse é o Elon Musk.
Tá
completamente controversa a participação num debate público nos Estados Unidos sobre o novo coronavírus. Ele tá bem louco, né? É, aliás, e aí dizendo que vibrando com uma possibilidade de um golpe na Bolívia. E aí os caras falaram que ele pega o lítio para as coisas dele lá. E eles dizem, gente, eu pego o lítio na Austrália. Né? Tipo assim, é uma ruim copar com o Elon Musk. É uma ruim porque... primeiro, porque ele tem muito dinheiro. Segundo, que por ter muito dinheiro, ele pode te matar. E te sumir e tu não saber como. Né? Pode largar os teus restos mortais no espaço. Porque a navezinha dele já foi pra lá. Né? Teve um teste esses dias, né? É, e terceiro, é que ele é um gênio. Ele é um gênio. E tu pode pegar todo, cada tweet. Cara, esse dia eu peguei um tweet dele que tinha 300 mil curtidas. E ele ainda respeita a regra antiga, 140 caracteres. Difícil de achar um tweet dele, não uma resposta, um retweet, alguma coisa, com mais de 140 caracteres. Ele escreve pouquinho, né? E aí o artigo é uma delícia, porque vai visitando pela família dele, como ele conheceu a atual mulher, né? O nome do filho, a explicação do nome do filho é uma coisa absolutamente louca. Deixa eu ler aqui exatamente como é que se chama o filho dele. Vamos lá. O casal tem um bebê com o nome mais raro, que eles abreviaram para X. Musk diz que é pronunciado exatamente como a letra X. Aí o AE se pronuncia Ash. Então, vamos anotando aí. Então é X, Ash, né? E aí ele diz assim, é Ash como no inglês antigo. Aí tem o A-12, também é pronunciado como se lê. Refere-se ao avião de reconhecimento Archangel 12 da CIA. Então o nome do filho dele é X, Ash, A-12.
X-Ash A-12. Que é apelido, um robô, né? Tá no futuro.
É muito foda, cara. É muito foda.
O filho dele vive no futuro.
Cara, já. Coitado. Sinceramente, coitado essa criança, velho. Coitado. Se o pai dele sofria bullying, eu fico imaginando o que, que não, o filho...
Ou escola. Eu imagino assim, ó. Que esse
guri vai ser bilionário, né?
É. Eles vão governar tipo os nossos, assim, o Fernando, o Federico, o Santiago, a Joana, a Tereza e tal. Então ele vai conviver com o filho do Jeff Bezos, com o filho do Bill Gates, com o filho do Mark Zuckerberg. Nessa turma de nerds, ele vai ser o mais fudido. Os nerds vão bater nele. Entendeu? A real é essa, ele vai apanhar dos piores nerds, ele vai apanhar de todo mundo, ele tá ferrado.
É. Agora é o seguinte, né? Ele vai olhar pro lado e vai ter dois leões de chakra ali cuidando dele, né?
É uma vida inteira assim, né? Uma vida inteira assim. Essa parte é legal. Tem algumas coisas interessantes sobre o Elon Musk que são os casamentos, né? Ele casou duas vezes com a mesma mulher.
Não, pra mim essa informação, eu disse no episódio passado, pra mim essa é a informação mais relevante do texto. O cara casou duas vezes com a mesma mulher. Quer dizer, ele estava casado com ela, viu que não dava mais, se separou um ano ou dois anos depois, casou com a mesma mulher.
Ele teve um
casou romance, e casou.
Ele teve um romance também bem conturbado com a Amber Heard, que era a mulher do Johnny Depp. Separaram brigas, ela dizendo que o Johnny Depp
isso aí, isso aí a imprensa, os tabloides britânicos deitaram e rolaram nisso aí.
E aí ele diz, eu definitivamente não tive um caso com Amber. Enquanto ela estava casada com o Johnny. Isso é totalmente falso. Ele coloca.
E já viram ela, né?
Já viram? Claro, é, claro que sim.
Tá. Virou também, né?
E aí, seguinte, sobre a afirmação de que ele fez um trio, um homenagem a Troar com Heard e sua amiga Cara Delevingne, que é uma modelo, ele disse, rindo, nós não fizemos o trio, você sabe. Então, acha que as pessoas pensam que essas coisas geralmente são mais obscenas do que são. Coloca aí. Deixa na memória de vocês aí. Né? Fica guardadinho aí, tá? O John Depp disse que ia cortar o tico dele, né?
É.
Disse que ia cortar o tico dele depois que descobriu que ele tinha sido golpeado. E aí... Aí o Elon Musk diz o seguinte, sobre o Johnny Depp, essa aqui tem uma frase maravilhosa, sobre a briga do Johnny Depp com a Her, tá? Ele diz assim, ó, para os dois eu recomendaria que enterrem a machadinha e sigam em frente. A machadinha da briga, né? Que loucura, né, cara? Bah. Onde ele se mete, né?
Como é que... É que
sabe que ele
não tem... vou julgar daqui, né? O Johnny Depp não é um cara, não deve ser um cara fácil também.
Ah, né? Certamente não, né, cara? Sabe que tem uma biografia do Elon Musk que ela é frágil, cara. Pela obviedade de ser uma biografia de alguém que tá vivendo ainda, né? E que pode nos apresentar ainda coisas muito legais, assim, sabe? Vale muito pro começo da carreira, pra infância, assim, sabe? Geralmente as grandes biografias se apoiam em outras biografias, né? Geralmente assim, né? A definitiva biografia de Hitler, do Ian Kershaw, por exemplo, sabe? Ela se apoiou em várias outras biografias. É um caminho. É como a ciência. Pega algo que foi construído até aqui, segue. Né?
É um estudo, Potter, que vai se... Ele vai sendo acalentado durante anos, né? Ele vai sendo pesquisado, e vem mais um detalhe, ele vai sendo assim, quase um trabalho artístico, né? Um trabalho de elaboração que envolve anos e anos e anos. O Ian Kershaw, a vida dele é em torno da história da Segunda Guerra, né? E aí, em determinado momento da pesquisa dele, ele decidiu, agora chegou a hora de trabalhar só no Hitler. E ele fez uma biografia que é considerada a biografia definitiva do Hitler.
É um calhamaço de 900 e poucas páginas.
Os dois volumes juntos... Porque, sabe que é interessante? Ele fez duas versões, a biografia do Hitler. Uma é... A primeira versão é em inglês, são dois tomos, tá? São dois livros. Cada um tem 500, quase 600 páginas. E ele fez uma versão reduzida para ser traduzida. E essa versão reduzida tem 1.006, 1.010 páginas.
Deixa eu ver aqui.
No português, no caso.
Com toda a parte, né? 1.077.
1.077,
é. Eu fracassei, cara. Eu parei na... Cadê? Na 450.
Parei na 450. Ah, não. Se eu passo da 200, eu vou até o final, nem que seja remando contra uma maré, assim, de...
Mas detalhe, essas 450 páginas aí, eu li, acho que uns 4 dias, uma viagem. Tipo assim, eu devorei, porque ele é muito bem escrito. E foi legal que eu peguei o Hitler, a formação do cidadão Adolf Hitler, né? O porquê. Não tem muitos porquês. Geralmente tem um pensamento de que, isso levou a isso. Eu tô falando da infância dele. É. Por ser um artista frustrado. O legal é que o Ian Kershaw quebra com isso. Assim, cara, não tem dados, como a gente tava falando ali, né? Não existe dados pra corroborar com essa tese. Entende? Tipo assim, sabe? E aí, eu quero emendar um assunto. Né? A gente pode voltar pro Elon Musk, tá? Porque o artigo é maravilhoso. Mas eu quero fazer um quiz com vocês. Eu preciso fazer um quiz com vocês, tá?
Marcão levantou a cabeça, hein?
E aí eu quero que vocês vão respondendo para mim no grupo, no nosso grupo ali, tá? Eu vou falar por que isso está acontecendo. Deixa eu mandar um beijo aqui para Arthur Gubert, Edu E001 e Juno Maricá. Porque eu estava conversando com eles sobre isso hoje. Eu me deparei com umas leituras recentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu até separei os livros só um pouquinho.
Marcão, nesse momento, ninguém vai ver, mas Marcão, nesse momento, levanta a cabeça. Queixo pra cima, olhos à meia altura, olhar desconfiado.
Aqui, olha só.
Reuniu o que há de pior em Porto Alegre, né? Edu 001, Júnior Maiká e Arthur Gubert.
Um grupo ruim.
Meus amigos, tá? Um abraço pra vocês.
O que eu expliquei foi o seguinte. Eu li Freakonomics lá atrás. Beleza. Aí eu li tudo que os caras lançaram depois. E aí eles lançaram um novo Freakonomics, tá? Não, faz um tempo já. Que é o Super Freakonomics, o lado oculto do dia a dia.
Uhum.
Certo? Naquela história do Freakonomics, pegando dados, rompendo com algumas... não é preconceitos, mas umas pré-ideias que a gente já tinha, né? Tipo assim, mostra algumas coisas que os dados são interessantes. Beleza, tinha abandonado isso aí. Aí eu cheguei no Franklin Foer e li esse livro aqui. Já foi citado aqui. O Mundo que Não Pensa. A Humanidade Diante do Perigo Real da Extinção do Homo Sapiens. É um belo livro, Marcão já leu ele também.
Já, muito bom.
Que é um livro de um cara que apresenta o que essas grandes empresas, escola, que surgiram nos últimos tempos, fazem de bem e de mal para o mundo. Só que ele faz uma recuperação histórica interessante, linka passado com o presente e com o futuro de uma maneira muito legal. O Mundo que Não Pensa, do Frank Foer. Aí, cara, eu dei de cara com o David Sumter. Ele tem esse livro aqui, ó. Dominados pelos Números, do Facebook, Google às Fake News. Os algoritmos que controlam nossa vida. É praticamente essencial para ser lido agora, para entender como funciona tudo isso. Né? Como funciona fake news, por que o Google ganha dinheiro, por que é tão difícil derrubar a Folha da Cidade, entende? Essas coisas que a gente também já discutiu aqui. Aí o Marcão me apresentou o Taleb, e aí eu arriscando a própria pele, né? Skin in the Game, um clássico do Taleb. Beleza, né? Cara, Taleb é meio que, também para entender o que está acontecendo no mundo hoje, é absolutamente importante, tá? Aí, eu ganhei de presente esse livro aqui, ó. Factfulness. Do Hans Rosling. O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos.
Pô.
É uma capa completamente chamativa, né? Tu dá de cara com isso, né? Esse cara, o Hans, ele escreveu junto com o filho e a nora dele também. Ele é um estudante, ele estudou estatística e medicina, foi professor de saúde internacional no Instituto lá na Suécia, criou uma fundação com a missão de combater a ignorância a partir de uma visão de mundo baseada em fatos que todos possam compreender. Tem vários TEDs dele. Se você quiser direto para os TEDs, é Hans, como se escreve o Hans, com H. Rosling, R-O-S-L-I-N-G. E aí ele escreveu um livro que meio que arrebenta. E ele traz exemplos para a gente de como a gente guarda uma informação e ela não sai da gente. E ele começa o livro dele com um quiz que eu queria fazer com vocês.
Vocês me permitem? Tá, a gente responde aqui e também ao mesmo tempo no grupo, é isso?
Não, precisa até.
Só no grupo.
Ah, tá. Se você quiser só no grupo, acho que fica até mais fácil, tá? Posso começar? Atenção, queridos ouvintes, vai. Caneta e papel na mão.
Eu tô no grupo, tá?
Tu tá no grupo, beleza. Tá. Vamos lá. É ABC sempre, tá?
Peraí.
Vamos lá.
ABC, aí,
tá. ABC. Tô aqui com o grupo aberto. Pergunta número 1. Em todos os países de baixa renda do mundo, hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Em todos os países de baixa renda do mundo, hoje, tá? Quantas meninas terminam o ensino fundamental? 20% das meninas? 40% das meninas? Ou 60% das meninas?
Ah.
Manda ali, tá? Em todos os países de baixa renda no mundo, hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Beleza. Respondido. Número 2. Onde vive a maioria da população mundial? Em países de baixa renda, países de renda média ou em países de alta renda? Onde vive a maioria da população mundial? Países de baixa renda?
Aqui eu não respondo.
Letra A. Países de baixa renda. Letra B.
Não, mas aqui eu não respondo, é isso que eu quero saber.
Não,
aqui
todo mundo, vocês respondem todas. Vocês respondem todas.
Tá, mas só no grupo, é isso?
É, pode ser. Não, pode falar alto também, azar, foda-se. Ah. Vamos lá. Ah. É mais legal, já que é podcast, vai legal, tá? Onde vive a maioria da população mundial? Letra A, países de baixa renda. Letra B, países de renda média. E letra C, países de alta renda. 3. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza. A, quase dobrou. B, ficou mais ou menos igual. C, caiu quase pela metade. Repito a caiu pergunta para quem está escutando. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza. Quase dobrou, ficou com mais ou menos igual ou caiu pela metade. 4, qual é a expectativa de vida do mundo hoje? 50 anos, A. 60 anos, B. 70 anos, C. Do mundo, tá?
Não é
do Brasil.
C.
Beleza. Número 5. Existem hoje no mundo 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças haverá no ano de 2100, de acordo com a ONU? Hoje são 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas teremos no ano de 2100? 4 bilhões de crianças? 3 bilhões de crianças? Ou 2 bilhões de crianças?
Acho que é B. Não tenho certeza.
Nossa, se tiver certeza de muita coisa aqui, tô um gênio. 6.
É verdade.
A ONU prevê que em 2100 a população mundial terá crescido em mais 4 bilhões. Qual o principal motivo? Haverá mais crianças? Haverá mais adultos? Ou haverá muito mais pessoas idosas?
C, muito mais pessoas idosas.
Beleza. 7. Ao longo... São 13 perguntinhas só, tá? Ao longo dos últimos 100 anos, o que ocorreu com o número de mortes anuais decorrentes de desastres naturais? A, mais do que dobrou. B, permaneceu mais ou menos igual. C, diminuiu para menos da metade.
Acho que é B.
Vocês mandaram ali. Número 8, aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Aí aqui é um mapa que vocês teriam que ver e eu vou contar para vocês. Qual mapa melhor reproduz onde elas vivem? Tá? Há aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Qual mapa reproduz melhor onde elas vivem? O mapa A tem uma pessoinha na África, uma na Europa, uma nas Américas e 4 na Ásia. O mapa B tem uma pessoa nas Américas, uma na Europa, 2 na África e 3 na Ásia. E o mapa C tem 2 nas Américas, uma na Europa, uma na África e 3 na Ásia.
Acho que é o C.
Marcão mandou?
Mandei.
Qual porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje já foram vacinadas contra alguma doença? Qual porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje já foram vacinadas contra alguma doença? 20%?
Contra qualquer doença, pelo menos. É.
Contra alguma doença, isso aí. Beleza. 20%, 50% das crianças ou 80% das crianças de 1 ano de idade foram vacinadas contra alguma doença?
Eu vou chutar B.
10. Em média, no mundo todo, homens de 30 anos passaram 10 anos na escola. Em média, no mundo todo, homens de 30 anos passaram 10 anos na escola. Quantos anos passaram na escola mulheres da mesma idade? Quantos anos passaram mulheres de 30 anos na escola? 9 anos, 6 anos ou 3 anos? 9 anos, 6 anos ou 3 anos?
Vou chutar B.
11. Antepenúltima. Em 96, tigres, pandas gigantes e rinocerontes negros foram listados como ameaçados. Desde então, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade? 2, 1 ou nenhuma? Repito, em 96, tigres, pandas gigantes e rinocerontes negros foram listados como ameaçados. Desde então, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade? 2 delas, 1 delas ou nenhuma delas?
Nenhuma delas.
Quantas pessoas no mundo têm algum acesso à eletricidade? Quantas pessoas no mundo têm algum acesso à eletricidade? 20%, 50% ou 80%?
Ah, 80%.
E a última. Especialistas em clima global acreditam que nos próximos 100 anos a temperatura média irá esquentar, permanecer a mesma ou esfriar. Especialistas em clima global acreditam que nos próximos 100 anos a temperatura média vai esquentar, permanecer a mesma ou esfriar. Mandaram?
Mandei.
Beleza.
Sim.
Vamos lá então pela ordem, tá? Resposta da número 1.
Tá, peraí. Tá.
Resposta da número 1. Em todos os países de baixa renda do mundo, hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? A pergunta era 20, a resposta era 20, 40 ou 60%? Resposta correta, 60%. C.
Marcão, levou essa.
Onde vive a maioria da população mundial? A, países de baixa renda. B, países de renda média. C, países de alta renda. A maioria da população mundial vive em países de renda média.
Marcão, hein?
3. Nos últimos 20 anos,
a população... Será que a Índia ele considera de baixa ou de média renda?
Aí o livro todo ele explica tudo isso.
Ah, bom.
Então, vai
mostrar. Compre o livro, é isso?
Nos últimos 20 anos, a proporção da população... É que isso aqui tu só tem acesso... Eu tô dando um presente para as pessoas, né? Tô lendo antes. Só tem acesso a comprar. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza quase dobrou, ficou mais ou menos igual ou caiu pela metade? C. Caiu pela metade.
Azar. Os dois acertaram.
Qual é a expectativa de vida do mundo?
Não, tu acertou C.
Não,
tu... Ah, é. Tem razão.
Tá ali. Qual é a expectativa de vida no mundo hoje? 50, 60 ou 70 anos? Resposta certa, 70 anos.
Acertei.
Existem hoje no mundo 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças haverá no mundo em 2100, de acordo com a ONU? Resposta certa? 2 bilhões, o mesmo número. Nós estamos... A população está aumentando, mas nós estamos diminuindo. É uma coisa meio louca, mas sim, é verdade.
Mas é a B ou a C?
A C. 2 bilhões é C. 6. A ONU prevê que em 2100 a população mundial teria crescido em mais de 4 bilhões. Qual o principal motivo? O principal motivo é a letra número 6, letra B. Haverá mais adultos entre 15 e 74 anos. A pirâmide não é mais pirâmide, né? Ela virou losango. Essa é a prova.
A B, então. B, letra, né? B.
6B.
Tá.
6B. 6B. Tá. 6B. Ao longo dos últimos 100 anos, o que ocorreu com o número de mortes anuais decorrentes de desastres naturais? A resposta certa é que diminuiu pelo menos para menos da metade. Desastres naturais não nos matam mais. Eles diminuem. É.
Uhum.
Menos da metade.
8. Eles ocorrem ainda, mas eles não matam tanto. Matam menos.
Né? A gente está mais preparado. A número 8 é a letra A. É o mapa que distribui assim. A Ásia tem 4 bonequinhos, a Europa tem 1, a África tem 1 e as Américas tem 1. Tem a Índia e tem
as Américas tem 1?
Um só. Essa distribuição representada na população.
As Américas tem 1?
É. Pô. Cara, a América não tem 1 bilhão de habitantes. Não tem 1 bilhão de habitantes. A Índia tem 1 bilhão.
Não. Quanto a isso, eu não duvido que tenha 2 ou 3 bonequinhos lá. Eu só achei que com uma população de 350, que é a população dos Estados Unidos, mais 100 do México, acho que é isso, né? 100, 100 e alguma coisa.
Mas o Brasil
com mais 200, 210... É, mesmo assim...
Cara,
a gente não tem a dimensão da...
Não, a Ásia é uma estupidez.
É. Não, eu não tinha dúvida que tinha 2, 3 bonequinhos ali, só minha dúvida era um só aqui, mas tudo bem.
Qual porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje foram vacinadas? Resposta certa é a C. 80% das crianças são vacinadas.
É.
Uma bela notícia, né?
Sabe que o Brasil tem... Incrivelmente, apesar da queda dos índices de imunização, o Brasil tem o maior programa estatal de imunização de crianças no mundo.
Que loucura, né?
É. É o melhor calendário vacinal, o mais eficiente calendário vacinal.
Por isso que os caras dizem que o Brasil vai distribuir muito bem a vacina quando chegar. O Brasil é bom nisso.
Tomara.
Conhece a logística, né? Vamos lá, as últimas 4. Em média, no mundo, todo homem de 30 anos passaram 10 anos na escola. Quantos anos passaram na escola mulheres da mesma idade? A resposta certa para o número 10 é A, 9 anos. A mesma, praticamente,
Marcão,
que o homem.
Marcão foi.
Número 11. Dos tigres, pandas, rinocerontes, lembra? Né? A pergunta era, desde então, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com mais gravidade? Quem respondeu a C, o escola falou alto, nenhuma. Nós conseguimos reverter o problema com essas
estabilizar
espécies. 12. É. Quantas pessoas no mundo têm algum acesso à eletricidade? Resposta certa, 80% da população mundial tem eletricidade hoje. 13. Especialistas em clima global acreditam que nos próximos 100 anos a temperatura média irá... Resposta certa, esquentar. Não tinha pegar ratão aqui.
Ah, essa é meio óbvia, né? Apesar da discussão...
E aí,
apesar da discussão técnica, aí é meio óbvio.
O Hans Holling... Peguem números, estudos...
Como é que é o nome do livro? Mostra a capa aí pra gente, Potter.
Factfulness. E o subtítulo é muito bom.
Só pode ter vindo do Marcão, né?
O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Cara, esse livro, ele vai desenhando, ele vai mostrando por que, que a gente erra esse quiz. Porque são ideias consolidadas antigamente, blá, 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 e ele entra em números. Todos esses temas aqui ele abre, dá exemplos, monte de gráfico, uma coisa bem legal.
Eu tenho ele, mas nunca li. Vou ler agora.
O que eu tenho para dizer para vocês é isso, cara. Esses livros, essa sequência de livros que eu citei aqui, eles meio que bagunçaram a naturalidade de dar uma opinião. Porque, assim, a gente tem muito para dar uma opinião, aquela coisa assim, cara, eu não tô lendo mais jornal. Então o jornal vai acabar. O jornal vai acabar, tá? Usei um exemplo ruim. Cara, o meu porteiro só escuta tal rádio. Essa rádio deve estar crescendo. Tu vai falar, fazer uma pesquisa lá? Não, não tá crescendo.
É.
Entende? Eu parei de ver televisão. Então, a televisão vai morrer. A televisão nunca foi tão forte. Nunca chegou em tantas casas e tem audiência tão grande.
Entende? É a mania de julgar pela nossa bolha, né?
Isso é muito errado, cara. E esses livros me meio que fez assim, ou tu para de fazer isso, imbecil, ou tu vai continuar sendo imbecil. Entende? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque e aí ele foi. A introdução do livro é maravilhosa, porque ele vai dizendo por que a gente erra e blá blá blá. E ele é desinformação. E aí ele começa a adentrar, Marcão, tu que gosta disso, no cérebro, mano. Comportamento, mano. O porquê que o cérebro funciona assim. O porquê que a gente guarda alguma coisa. E tem uma coisa muito louca. A gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a achar e a pensar no pior sempre, porque pensando no pior, tu tá mais ligado para se proteger. Entende? Por exemplo, assim, a gente olha, vê que as mulheres, né, não têm os mesmos espaços que os homens no mercado de trabalho, e a gente pensa, bom, se com 30 anos de idade os homens estudaram 10, as mulheres estudaram 3. Não, estudaram 9. O problema é outro. Outras coisas ocasionam aquele problema. Então é legal que ele avança nisso, ele entra nisso. Tipo, por que que o nosso cérebro está assim? Onde que se constrói isso, sabe? E aí, como tirar isso? Ele não é autoajuda, ele tem muita informação, tá? Ele tem um climão assim de autoajuda, mas como esse cara estuda isso a vida inteira, é um médico, com estatística, é muito legal. O que tudo isso para falar, cara, que eu peço para vocês que escutarem esse podcast e me mandarem no meu Twitter ali, por favor, livros e coisas de dados. Esses dias eu pedi contas de Twitter que trabalham muito com dados, que dão muitas opiniões em cima de dados, né? Que conseguem ler números, porque também tem um outro detalhe. Tu faz o que tu quiser com os números. Tu pega a estatística e bota a manchete que tu quiser. 51% dos brasileiros não gostam de arma. Aí tu coloca, a população brasileira não gosta de arma. Porra, 49% dos brasileiros gostam de arma. Metade do país. Entende? Tipo assim, então também tem esse jogo sujo de distorcer, sabe, números, sabe? E acho que nós, jornalistas, ou pelo menos nós que trabalhamos na área, a gente é muito ruim nisso, cara. Eu vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, e estou fazendo isso agora neste programa. A gente dá muita opinião baseado em nada. Em nada. Na nossa vivência, não interessa. Na observação do mundo ao nosso redor, não interessa. Eu tenho até medo de ir atrás das minhas opiniões lá, de não ficar irritado comigo e sumir e pedir demissão, escola. E não dá mais opinião.
Vergonha, assim, né?
É, de ficar com
Mas
vergonha.
Potter, eu acho que a tua angústia é interessante, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sim, eu acho que tem ainda mais nessa era dos dados, do jornalismo que se transforma, de todo mundo dar opinião, e aí tu vive naquela ânsia de também dar opinião. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vejo jornalista muito afoito, assim, não é uma crítica aos colegas, é só uma constatação minha. Eu vejo jornalista muito afoito, assim, de ir para as redes, escrever e dar opinião, pegar o microfone e tem pouco penso, pouco, como é que eu vou te dizer, pouca apuração, pouco contexto e muito bombardeamento de informação, assim, tá? Eu tenho cuidado, muito cuidado com isso, sim, porque eu sou da nova geração do jornalismo, ou digamos assim, eu sou da geração, nós somos da geração intermediária da comunicação. Uma geração que está na nossa frente, tem uma geração que vem logo atrás da gente, tem uma que está começando agora, tá? E nós fomos talhados para ser jornalistas ou comunicadores dentro de uma escola que fazia do jornalismo tradicional. E a gente está no meio dessa transformação. Então a gente está tentando que aprender também como é que as coisas funcionam. Está todo mundo tendo que aprender um pouco, misturando um pouco assim da era digital, da velocidade da informação maior, com o jornalismo tradicional. Eu acho que o bom jornalista é um bem disso, sabe? Daquele que consegue fazer uma apuração de forma rápida, escrever mais rápido, entregar de uma forma mais dinâmica, mas consegue ter um pouco de densidade na sua apuração e naquilo que está transmitindo. Tá? Porque senão não adianta, senão qualquer um faz, qualquer um consegue fazer, tu entende? Aí vai ser mais do mesmo. Mas tem uma outra coisa que é importante. Nessa ânsia, tem muita gente abrindo o leque demais. Eu acho que esse é o ponto, Potter. Tem muita gente abrindo o leque demais. Sabe? Tem áreas, por exemplo, que eu não me aventuro. Não me aventuro. Tem áreas que eu não. Que eu prefiro ficar fora. Sabe por quê? Porque tem 1 milhão de pessoas fazendo isso e vão fazer melhor do que eu. E eu vou te dar um exemplo. O próprio futebol. Eu acho que vocês fazem super bem o futebol. Eu não vou ser mais um do futebol, tu entende? Qual é a minha área? Minha área é a política, é a economia, são as relações internacionais, é política internacional, é história. Essa é aí onde eu me sinto à vontade. Eu não consigo fazer nada muito fora disso. Com a possibilidade de todo mundo ter acesso a mais dados, a mais informação, a mais conteúdo, a mais... eu acho que isso nos coloca um desafio ainda maior, que é de poder fazer melhor e com melhor apuração. Acho que esse é o ponto, Potter. Eu acho
também,
que tem muita gente afoita. Tem muita gente afoita. Esse é o problema. E tem muita gente dando opinião na ânsia de simplesmente dar opinião para comentar, para comentar, sabe?
Quase todos os defeitos que eu aponto no mundo são defeitos que eu aponto no espelho. Né?
Sim.
A grande mudança da minha vida foi, por incrível que possa parecer... Bom, a grande mudança da minha vida foram os meus filhos. Né? Mas o saber que o teu coração bate em outras duas peças, né? O saber que o meu coração... que agora eu tenho 3 corações, né? Mudou a minha vida. E aí me obrigou a ser mais responsável para muitas coisas. E me obrigou a rever o que eu fazia. O Potter Entrevista, que é um outro podcast que eu faço, eu ouço as pessoas, eu não atrapalho. Não interessa o que elas pensam. Não interessa. Óbvio que interessa. Eu presto atenção e a minha próxima pergunta tem a ver com o que a pessoa está me respondendo. Eu estou num bate-papo real. Mas essa é a minha angústia hoje. É isso que todo dia me massacra, entende? E que me dá medo. Então eu entrei nessa coisa de dados. Né? Por uma incrível coincidência, ontem eu me deparei. Tem um cara chamado Alexandre Patriota no Twitter. Eu sigo ele. Ele é de São Paulo. Ele tá ali na coisa dele. Diz assim, ó. Professor livre docente de estatística do IME, lá na USP. Estudante permanente. Aí ele bota uma observação. Minhas opiniões não expressam as opiniões das instituições a que pertenço. E ele tem um tweet fixado, cara, que é uma sequência maravilhosa. Olha o que ele escreveu. Gosto de estatística, probabilidade, lógica, matemática, fundamentos da ciência e da linguagem, filosofia, literatura clássica, finanças e economia. Tenho compromisso com a ideologia da aritmética. Será que você suportará ver a sua ideologia sendo confrontada com os números? Não vou te adular e nem evitar postar números que contradigam suas crenças. Interaja com respeito ou zarpe para sua bolha predileta. Desrespeito não será tolerado, principalmente de gente covarde protegida pelo anonimato. Bibliografia que recomendo. Estatística e probabilidade básica. Probabilidade intermediária. Lehman cancela Theory of Point Estimation. E ele cita alguns livros lá, tá? Vários livros de estatísticas, de matemática, de aritmética. São 4 tweets citando. E ele acaba assim. Leiam os clássicos e aprendam com os gigantes. Evitem interpretações de terceiros. Criem a sua interpretação lendo os originais. Prefiram fontes primárias. Matérias de jornais e revistas servem apenas para dar uma direção. Busquem a fonte primária antes de formar a opinião. Cara, quase dei um beijo na boca dele depois que eu li isso. E aí...
Deixa eu te contar uma coisa.
Só pra completar. Aí o Bruno, um cara, vai lá assim. E qual a sua avaliação da eficiência da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento da Covid? Eles estão sendo vitoriosos no confronto com os números? Aí ele responde. Eu não conheço o assunto e nem tenho tempo para pesquisar. Há mais de 11 mil relatórios científicos com a palavra hidroxicloroquina no Google Scholar. Só em 2020, não conseguiria saber nem um centésimo do que está acontecendo. E aí ele segue. Dá para entortar a realidade com os números, mas dá para desmascarar a manipulação com números também. Não é tão difícil quando se conhece os procedimentos. A manipulação pode durar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Engana alguns, mas não todos. Alexandre, eu nem sei o que tu pensa sobre outras coisas e nem interessa agora, mas sinta-se beijado na boca pela escola por 10 segundos. 10 segundos. Beijo de língua.
É um beijo, hein? É um beijo. Escola beija muito bem.
Não, quem escola beijou, ele namorou. Entende? Não teve, né? Era insuportável para as mulheres que o escola beijou não namorarem ele. Então ele deu. Foram muitos beijos com poucas mulheres na escola.
É, isso aí. Isso aí. O Potter, deixa eu.
Isso aí.
Vocês vão me fazer dormir no sofá, né, velho?
Não, mas olha só, foi um elogio.
Olha só, eu deparei com uma situação semelhante nessa semana sobre entortar números, tá? É muito fácil entortar números, cara. É muito fácil entortar números. Pra se encaixar numa realidade que tu quer contar. Eu tava lendo um texto nessa semana, e não vou citar porque aí vai virar uma discussão tipo cloroquina, sabe?
Tá.
Tava lendo um texto de uma pessoa que contestava digamos assim, a realidade do que nós estamos vivendo, tá? Texto super bem escrito, de uma pessoa que tem inúmeros títulos, mas não daquela área, mas tem inúmeros títulos, tá? O texto muito bem escrito, mas um texto assim amargo, um texto arrogante, um texto difícil. Eu, putz, eu não vou me expor publicamente em responder esse texto aqui, porque vai virar uma briga assim que eu acho que eu não vou querer me enredar numa briga dessas, tá? Mas eu comecei a ensaiar um rascunho para responder aquele texto só para ter na mão. E botei alguns tópicos ali. E ele faz uma consideração sobre um determinado país. Eu, putz, é muito fácil usar esse país como exemplo quando tu ignora o número de mortos nesse país. Tá? Ele cita um tratamento, só que como um tratamento inovador, só que ele esquece de dar, ele esquece a última versão sobre esse tratamento que foi publicada recentemente. Eu vou dar um outro, ele pega para embasar a ideia dele, ele pega o resultado de uma pesquisa que foi derrubada lá em março, mas até março ela estava valendo. Tu lê o texto e tu tá assim, superficialmente imerso naquela história, tu acha que o cara tem uma posição definitiva. Para minha boa surpresa, esse texto foi devidamente derrubado, destruído por um grande especialista, um cara com muito mais qualidade do que eu. E aí eu me obriguei a entrevistar o cara que tem muito mais qualidade do que eu, não para derrubar aquele texto, mas para derrubar aquelas ideias de uma forma geral.
Eu sei qual texto você está falando. Eu li esse texto.
É impressionante.
Do gasto, cara. Né?
Ah, é.
É, isso aí, eu sei, cara.
Agora fale, agora que vocês falaram, fale.
Não, deixa assim. Não,
cara, eu não vou entrar nessa polêmica, Potter.
Não tem porquê.
Eu acho que tá bem explicado aqui, tá? Tá bem explicado.
Tá bem.
Tá. Bem explicado aqui.
Bom, então tá. Moral dos Canyons, obrigado por estar com a gente. Cultura inglesa, obrigado por voltar a estar com a gente.
Cara, eu imagino que vai estar a Morada dos Canyons. Desculpa, a gente tá gravando na quinta. Tu vai estar nesse fim de semana a Morada dos Canyons, cara. Eu queria muito ir pra lá nesse fim de semana. Vai estar sol, vai estar aberto, vai estar temperatura amena no meio do inverno. Putz, é o cenário perfeito.
Eles têm um link com uma empresa de passeio de balão lá.
Sim, eu vi. Cara, assim, ó, essa semana a gente fez um debate na Rádio Gaúcha sobre o futuro do turismo, tá? E há uma convicção, isso quem diz é o dono da CVC. Ou seja, o cara que mais quer vender passagem aérea no mundo é o dono da CVC. E sabe qual é a conclusão dele? Apostem tudo no turismo regional. Esse turismo que vai vencer. E eu não tenho dúvida que essa região aí, a região dos campos em cima da Serra Geral, de Praia Grande, esse lugar, porque ali combina duas coisas muito interessantes, né? Que é a serra, né, gaúcha e catarinense, com a entrada pelo mar, pelo litoral. E é, putz, é um lugar fantástico, né? Quando é que tu vai nos levar lá, Potter?
Tô falando com o Thiago.
Boa pergunta. Thiago.
Quem tá escutando a gente em 2020, obviamente que ela tá respeitando todas as regras sanitárias do estado de Santa Catarina. Fica na cidade de Praia Grande, né? Assim como a cultura inglesa também tá, né? Não tem aula presencial nas cidades que não pode ter, né? E então tem aula, eles se viram na internet. Tem ali, a gente acabou de falar, né? O texto lá. Rapaziada, essa hora aqui sempre é muito agradável com vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, certo? Valeu. Escola,
brindão.
Marcão, beijo brigadão, pra ti, meu. Valeu. Obrigado.
Valeu, valeu.
A gente volta na semana que vem, certo, gente? Valeu, obrigadão. Lembrando que tem um Instagram que faz essa ajuda pra nós gigantesca, né? São as letras iniciais, né? E-U-V-N-O. Era uma vez no Oeste. É só procurar por lá, porque a gente trata como o nosso Instagram oficial. Valeu, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.